As notícias nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Continua a dar que falar a polémica cobrança exigida pelas associações de pais do Conselho de Tomar, tendo por base o acompanhamento às refeições escolares, situação classificada como ilegal pelo Partido Social Democrata. Nota para abordagem ao assunto por parte de Tiago Carrão, vereador do PSD, que deu conta de um caso que ocorreu com um aluno da escola de Santo António, cujos pais recusaram pagar esse acompanhamento. Resultado, a criança tinha que se deslocar à Dom Nuno Álvares Pereira, acompanhada por um funcionário municipal para se poder alimentar. Tiago Carrão quis saber qual o plano do município para que este tipo de situações não se repita.
Qual é o plano que está em marcha para chegar a uma conclusão, uma resolução do processo com esta situação das associações de pais e o acompanhamento das refeições escolares? Até porque, pelo aquilo que eu percebi, e fui também ver um bocadinho de outros municípios, não encontrei semelhante ou pelo menos uma situação idêntica. A realidade é que muitos municípios vão além dos rácios propostos, porque realmente os rácios são insuficientes para colmatar aqueles que são as necessidades do tal acompanhamento para cortar a carne, mas tem que ser encontrada soluções, e nós temos esta situação das associações de pais. Por exemplo, na escola de Santo António, percebi-me que o valor que era cobrado aos pais andava na casa dos 20 e qualquer coisa euros, e atualmente é 7,5 euros. Ou seja, essa diferença deve-se ao quê? O município faz uma comparticipação desse valor agora, e se o faz, isso faz parte dessa estratégia para resolver o problema ou não, e de que forma é que faz?
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou essa cobrança, referindo que o valor já baixou dos cerca de 20 euros para os 7,5 euros devido a imposições da autarquia. O responsável pelo Polo da Educação começou por explicar o papel das associações de pais neste particular.
Se retirarmos as associações de pais do processo, esse serviço extra, como eu referi, que dei esse exemplo, porque é óbvio, não é? Do cortar a carne, ou do obrigar a comer, ou do já comeste a sopa, ou até mesmo, às vezes, do simples transportar os tabuleiros, não seria feito como não é feito na generalidade dos municípios. Porque um ou dois funcionários nas escolas não consegue prestar esse apoio a umas dezenas de alunos, faixas etárias diferentes, e algumas, nomeadamente pré-escolar, com grande necessidade de apoio. Das situações vamos anualmente verificando a possibilidade ou não de manter o serviço. Nomeadamente, o Sr. Vereador Tiago Carrão referiu uma escola em particular, onde ainda para o presente ano letivo estamos a considerar a possibilidade de naquele caso sermos nós a forçar terminar o serviço, que é uma escola onde tem havido problemas, enfim, recorrentes. O que posso dizer é que, de facto, e aqui transversalmente, sem focar em nenhuma escola, o valor que tem sido pedido aos pais por parte das associações de pais para suportar os custos com esse serviço acrescentado tem vindo a diminuir por causa das regras que nós temos imposto, nomeadamente essa situação, essa sim específica que o vereador Tiago Carrão referiu, que era na casa dos 20 e tal euros e que agora está nos 7,5, tem a ver com as imposições que temos vindo a colocar, mas também com os apoios extra que temos vindo a colocar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, mostrou-se confiante que a Festa dos Tabuleiros será considerada como património cultural e material nacional. A vereadora respondia a um pedido de esclarecimento sobre o assunto colocado por Tiago Carrão, vereador do PSD. Filipe Fernandes referiu que a decisão é da Direção-Geral do Património Cultural e poderá estar para breve.
Ao dizer-vos que temos estado em reuniões com eles permanentemente para saber o estado da candidatura, foram-nos solicitadas alterações que já foram, as últimas alterações, disseram eles, que o resto já estava tudo conforme o solicitado, as últimas alterações, e que neste momento eu falei com o André Camponês, que é quem está a acompanhar este processo. E a última reunião que tivemos, que ele teve, foi então previsto no próximo contacto, não ou sim a aprovação da candidatura, que acho que está bem encaminhada para que seja realizada com sucesso, mas portanto o próximo contacto que vamos ter com a DGPC já será para a aprovação da candidatura a Património Nacional, e aguardamos então, está agora do lado deles, essa decisão.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foram detectadas, no decurso das últimas 24 horas, 52 novas infecções por Covid-19 na região, das quais 14 em Orém, 10 em Tomar, 6 em Abrantes e Torres Novas, 5 em Alcanena, 3 em Ferreira do Zezer e Mação, duas no entroncamento de Serdual e uma em Vila Nova da Barquinha. Está em causa uma contabilidade global de 21.218 contágios desde o início da pandemia, dos quais 2.012 ainda ativos. Já tiveram alta 18.783 pessoas, a lamentar 423 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém é agora o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 541, seguindo-se Tomar com 442 e Torres Novas com 320.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é nesta altura o oitavo pior concelho do país no âmbito da pandemia. Está em causa a incidência cumulativa há 14 dias, numa tabela onde o Médio Tejo está infelizmente representado por 6 concelhos, todos eles em risco extremo de propagação. Ourém é mesmo aquele que se apresenta na pior situação. Está no 5º lugar nacional com 1.343 casos por 100 mil habitantes. Segue-se então Tomar, que registra 1.286 contágios. Em 13º lugar está Ferreira do Zêzere, com 1.115. Ainda pelo Médio Tejo, no patamar extremo estão Constância, 1.052 casos, Torres Novas, 1.007, e entroncamento, 998, com risco muito elevado. Vila Nova da Barquinha, 696, Sardual, 595, Abrantes, 591 e Alcanena, com 520. Mação, com 436 casos por 100 mil habitantes, está em risco elevado. Quanto a Tomar, refira-se que o concelho Nabantim tem nesta altura 442 pessoas infectadas, num quadro de 167 isolamentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Tenreiro, líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, voltou a lamentar a falta de condições para que o citado órgão possa trabalhar de forma digna. Com efeito, perante o atual quadro pandémico, já durante o mandato anterior, várias foram as sessões que decorreram na biblioteca, situação que já tinha valido alguns reparos, agora repetidos, pelo deputado municipal João Tenreiro.
Nós, mais uma vez, estamos aqui a debater e ver-se com a falta de condições desta Assembleia Municipal. Eu até parece que não estou a ver o senhor, enquanto candidato a presidente deste órgão, que dizia que a Assembleia Municipal tinha que funcionar com o tipo de condições. Nós já estivemos reunidos várias vezes em conferência de líderes no mandato anterior. Se isto fosse um facto novo, portanto, se fosse apenas na pandemia há pouco tempo, nós até percebíamos. Mas a Assembleia Municipal tem que ter mais dignidade para poder reunir. E não podemos reunir mais uma vez na biblioteca, em cima do joelho, a preparar. O que isto até prejudica o diálogo e prejudica o debate e prejudica o princípio que há da mediação deste ponto, estar aqui a debater. Ora, uma Câmara Municipal, e como foi dito, e bem até por vários candidatos à Assembleia Municipal, se tem dinheiro para organizar tantas festas, tantos eventos como foi no verão, e consegue dar a volta no sentido de conseguir fazer, em épocas de pandemia, espetáculos, não pode pôr em causa a democracia e deverá ter condições essenciais, e não venham com a desculpa que não há pessoal. Porque tem que haver um reforço de pessoal na Assembleia Municipal. Tem que haver um reforço por parte da Câmara de transferência de pessoal para a Assembleia Municipal e também no sentido de adjudicar, se não consegue, que adjudique a empresas externas para que com a quantidade de pavilhões que há nós possamos reunir com dignidade e poder debater os problemas de Tomar. Fica o reparo do Partido Social Democrata de nós mais uma vez estarmos a reunir de uma forma completamente em cima do joelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar, lamentou o cancelamento da Feira de Santa Iria de 2021, dando como exemplo que outros concelhos, alguns dos quais próximos ao território nabantino, tinham mantido as respectivas organizações. Recorde-se que a Câmara entendeu cancelar a Feira de Santa Iria, antevendo um quadro pandémico, com crescente aumento de casos, decisão que também se estendeu a iniciativas previstas para o último Natal. Ainda assim, por ocasião da recente Assembleia Municipal, Américo Costa lamentou a falta de coragem para organizar a Feira de Santa Iria.
Eu fui um dos intervenientes até nas redes sociais, fui muito crítico a isso, porque eu lembro que 3 semanas antes da nossa Feira de Santa Iria, eu fui à Feira de Vila Franca de Xira. Eu cheguei lá, vi uma feira, vi um concelho com vida, vi uma feira, como aquelas feiras que a gente fazia aqui dentro em Santa Iria, quando eu era pequenito, ia para lá, para a feira, todos os dias para a feira. Eu fiquei fascinado. Medidas de segurança extraordinárias, mas era uma feira gigantesca. E aqui em Tomar, e aliás, essa foi 3 semanas antes da Tomar. Em Tomar, o que é que aconteceu? Aconteceu que não tiveram coragem ou não têm pessoas competentes
para fazer, para trabalhar e para fazer uma feira de tanteria, que é muito mais importante que a feira de Vila Franca e de todas as feiras existentes aqui à volta de Tomar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Dois homens de 22 e 35 anos estão a ser acusados pela prática de um crime de roubo e de 5 de furto, 4 deles qualificados. No primeiro caso está em causa uma ocorrência no Bombarral, em maio último, onde a dupla, agora detida, arrancou por meio de esticão um fio a imitar ouro que a vítima trazia ao pescoço. Já os crimes de furto indiciados foram cometidos no período compreendido entre 26 de agosto e 21 de dezembro últimos, nas localidades de Óbidos, Pombarral e Caldas da Rainha. Os arguidos, mais uma vez em conjunto, dirigiram-se a vários veículos que se encontravam estacionados na via pública, partiram os respectivos vidros e deles retiraram os objetos e dinheiro que se encontravam no seu interior. Ao todo, apropriaram-se de valores e bens num montante global de mais de 7 mil euros. Os indivíduos em causa já haviam sido anteriormente condenados pela prática de crimes de furto e um deles também de roubo em penas de prisão efetiva. O Tribunal determinou agora que os homens aguardem os ulteriores termos do processo sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Depois de ter suspendido as atividades seletivas até 9 de janeiro do próximo ano, o município do Entroncamento vai, entretanto, garantir o fornecimento das refeições escolares em articulação com o agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento a alunos do escalão A e B. Refeições a alunos da Freguesia de São João Batista, Escola Básica 23 Dr. Rui de Andrade, Escola Básica António Gedeão e Escola Básica da Zona Verde serão asseguradas no refeitório da Escola Básica da Zona Verde entre as 12h30 e as 13h30, presencial ou através do serviço de takeaway. Refeições a alunos da Freguesia Nossa Senhora de Fátima, Escola Secundária do Entroncamento e Escola Básica do Bonito vão ser asseguradas no refeitório da Escola Básica do Bonito entre as 12h30 e as 13h30 através do serviço de takeaway. Os encarregados de educação que pretendam marcar a referida refeição deverão informar os estabelecimentos de ensino imperatrivelmente até às 9h30 de cada dia da semana mediante o contacto com os estabelecimentos de ensino. Para os alunos do 2º e 3º ciclos do ensino secundário e profissional, basta efetuar a marcação no cartão SIG para cada dia da semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
O chumbo do Orçamento de Estado e a queda do Governo está a preocupar os municípios pela grande instabilidade e incerteza financeira que cria para 2022. Sérgio Oliveira, o Presidente do Município de Constância, é um dos autarcas do Médio Tejo preocupado com a situação. Em declarações prestadas à ERTS, o autarca deu conta dos seus receios e dos motivos pelos quais o seu município não vai alterar a sua política fiscal.
Com a não aprovação do Orçamento Geral do Estado, criou, faz autarquias locais, e da qual Constância não é exceção, alguma incerteza em tudo que vai ser o ano 2022. Porque à data de hoje não sabemos quanto é que serão as transferências do Orçamento de Estado para as autarquias locais. Portanto, e dependendo do nosso município, em 70% daquilo que é transferido, os valores que são transferidos da Lei do Orçamento Geral do Estado, portanto, é fazer um documento, diria eu, com dados pouco precisos. E que podem ser alterados a meio do ano, pela razão simples de que nós projetámos o orçamento tendo em conta que iremos receber o mesmo que estamos a receber este ano, mas porventura o governo que sair das eleições do próximo dia 30 de janeiro é entender cortar o financiamento às autarquias locais, vamos ter que nos readaptar e reconfigurar todo o documento. E por este motivo, aliado à situação de pandemia que ainda atravessamos, portanto, que tem impactos a nível económico e social, também pode levar a que com o documento que foi agora construído possa, durante a sua execução, ter que sofrer algumas alterações. E eu gostava de explicar isto, já expliquei isto mais do que uma vez, que foi por estas duas razões que o município de Constância entendeu que não devia alterar a política fiscal para o próximo ano. Ou seja, nem baixar a taxa do IMI, nem mexer na derrama, nem mexer na participação variável no IRS, nem mexer na taxa municipal de direitos de passagem. Porque com este quadro de incerteza financeira, digamos assim, que vamos ter no ano 2022, seria, na minha perspectiva, uma de imprudência e falta de bom senso estar a baixar impostos ou taxas nesta fase, ainda por cima taxas e impostos que são fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento da atividade municipal de Constância.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O município de Vila de Rei tem vindo a apostar numa política de racionalização dos consumos da água e nesse âmbito e em articulação com as diretrizes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, deu início ao processo de instalação de redutores de caudal de água em diversos edifícios municipais com o objetivo de reduzir os impactos ambientais associados ao elevado consumo de água. Numa primeira fase, os edifícios selecionados para se proceder à instalação de redutores foram a Biblioteca Municipal, o Edifício dos Passos do Conselho, museus, residência de estudantes e piscina municipal. A instalação destas peças irá permitir uma poupança de aproximadamente 86% do consumo da água sem necessidade de trocar torneiras. Ou seja, num minuto, uma torneira sem redutor pode consumir até 14 litros de água. Já numa torneira com redutor, o consumo durante o mesmo período é de 2 litros. No caso dos chuveiros, o seu fluxo é reduzido aproximadamente em 64% em relação aos chuveiros existentes. De realçar que os redutores de caudal são peças que reduzem a quantidade de água que passa e substituem a água retirada por ar, ou seja, torneiras e chuveiros, com estes dispositivos, libertam uma mistura de água com oxigênio que reduz a quantidade de líquido sem perder a pressão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é da Câmara de Tomar. As tarifas dos transportes urbanos do Conselho irão ficar mais caras, precisamente 0,57%, a partir já de 1 de janeiro de 2022, de acordo com a taxa de atualização tarifária estabelecida pela Autoridade para a Mobilidade e dos Transportes, refere à autarquia em esclarecimento publicado na rede social Facebook. Desta forma, os valores afetados são os dos passe normal, que sobe de 8,5€ para 8,60€, e do passe CCD, que sobe dos 5,95€ para os 6€. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.